Boa tarde. Ou talvez não tão boa assim. Não tão boa para os catarinenses que são avessos à corrupção endêmica no Brasil e não tão boa para os catarinenses que dependem da saúde pública catarinense. Na verdade, para esses que dependem da saúde pública, hoje é um dia de pesar. E para uma mãe em especial, é um dia de luto. Uma mãe que perdeu o seu filho à espera de um leito de UTI neste final de semana. Isso não foi uma tragédia, não foi uma fatalidade, porque fatalidades, elas não são previsíveis, elas não são evitáveis. Entretanto, todavia, a falta de planejamento quando ocasiona uma morte de um indivíduo é um crime. Na verdade, essa é a palavra. Quando a falta de planejamento resulta numa morte, não é uma fatalidade, é um erro. Chamar de fatalidade o que aconteceu neste final de semana com uma mãe que aguardava um leito para o seu filho. E por que eu digo que não é uma fatalidade? E por que eu digo que é falta de planejamento? Porque eu posso mostrar que é falta de planejamento. Em fevereiro, eu, este deputado que vos fala, fez um questionamento à Secretaria de Estado da Saúde sobre a falta de leitos de UTI, pediatras e neonatais. Sabem qual foi a resposta lá em fevereiro? Que a demanda era atípica, pontual e sazonal. Ou seja, não se admitiu o problema naquela ocasião. Isso foi em fevereiro. Já no dia 20 de março, o estado estava com 99% de ocupação nas suas UTIs neonatais. Havia apenas dois leitos de UTIs neonatais para todo o estado de Santa Catarina. Todo o estado de Santa Catarina, no dia 20 de março. Sabem quando que a Superintendência de Planejamento em Saúde resolveu se questionar se algo estava sendo feito? No dia 25 de maio. No dia 25 de maio. Em fevereiro eu questionei, em março os hospitais já estavam com, obviamente, com as UTIs saturadas, com dois leitos apenas para todo o estado, e no dia 25 de maio, então, a superintendência resolve se questionar sobre o que estava sendo feito para atender aquela demanda urgente. Urgente em maio? Era urgente lá em fevereiro. Era urgente no começo do ano. E, infelizmente, se começaram a se questionar apenas no dia 25 de maio se algo haveria de ser feito, se algo estava sendo feito, obviamente a secretaria já estava muito atrasada à demanda. Já estava muito atrasada. Eu vou mostrar um quadro para os senhores que mostra algumas evidências de que a secretaria estava muito atrasada. Vejam só. Em janeiro, aconteceram 68 solicitações. Usei este como mês base de leitos de UTI neonatal para regulação. Em fevereiro foram 80, um crescimento de 18%. Ali foi quando eu alertei a Secretaria de Estado da Saúde. Em março, houve um aumento de 125% nas solicitações de leitos de UTI pela regulação. Foram 153 regulação. Em abril, 132 pedidos. Em maio, 168% de aumento no pedido. Ali só em maio que a secretaria resolveu se perguntar sobre o que seria feito. No dia 25 de maio. Então, meus senhores, não é uma fatalidade. Fatalidades não são previstas, não são evitáveis. O que está acontecendo aqui é uma clara evidência da falta de planejamento e descaso com a saúde dos catarinenses. É uma evidência da pouca importância que os governos, e esse governo em especial, que instaurou o caos na saúde pública catarinense, está fazendo. Está aqui a evidência, está aqui a evidência. E para quem duvida, eu tenho todos os documentos, tenho todas as comunicações com a Secretaria de Estado da Saúde, eu tenho todas as tabelas, todos os documentos. Quem precisar, quem realmente se interessar pelo caos que se instaurou na saúde pública catarinense, que agora custa a vida de pessoas, e de crianças, e de recém-nascidos, eu tenho todos os documentos para mostrar o que está acontecendo. Não, senhores, isso é uma crise que está acontecendo, não é fatalidade alguma. E, infelizmente, o Estado, novamente, agiu com muita demora, com muito descaso. Mas, é claro, aposto que quem ordena a despesa, quem faz o planejamento, não depende desses hospitais públicos. Aí, não sente na pele, né? Não tem a pele em risco, como se diz. E aí podem lidar com o descaso, podem pensar que são só estatísticas e números. Pode, por favor, tirar a tabela? Aí pensam que é só estatísticas e números. E é lamentável que seja na mesma secretaria que esta semana também, e agora eu trago aqui um dado, uma informação que nem todos sabem. Acontece na mesma secretaria que acabou de livrar todos os servidores envolvidos no caso dos respiradores fantasmas. É isso mesmo. A Secretaria de Estado da Saúde fez 3 comissões para investigar os envolvidos dentro da secretaria no caso dos respiradores fantasmas. 2 delas terminaram inconclusivas, o que levava à necessidade de fazer mais uma. Fizeram essa outra comissão de investigação e, atenção, catarinense, você, me perdoe a palavra, foi feito de palhaço. Você foi feito de otário. Porque o resultado foi livrar todo mundo. Na verdade, uma servidora foi condenada a 15 dias de suspensão. A 15 dias de suspensão. E cabe recurso. Ela pode recorrer ainda. Ou seja, a compra mais fraudulenta que nós temos notícias na política pública catarinense, a compra mais fraudulenta que foi feita com orçamentos forjados, empresas de fachada, sem garantia alguma, foi pago adiantado para respiradores que não existiam, mas que os catarinenses necessitavam. Esses servidores envolvidos nisso aí saíram livres. Impune. Nenhuma punição. Nada. Nenhuma punição. Como imaginar que isso não vai se repetir no futuro? Não teremos outros casos como esse se nós falamos que a impunidade é a regra, que quem cometer esse tipo de delito, quem se envolver em casos como esse, sairá sem punição. Como que nós podemos dizer não façam, porque haverão consequências, se nós não emitimos consequência alguma, se nós livramos os envolvidos de consequências? Qual é o incentivo para não se repetir? Qual o incentivo? O que acontece é que a impunidade gera um incentivo contrário. A impunidade diz, olha, a porta está aberta, pode fazer, pode se envolver nesse tipo de caso, pode arriscar, porque se você for pego, nada vai acontecer. Porque se tudo der errado, nada vai acontecer. É escandaloso. Isso, em qualquer país sério, seria escândalo para derrubar governos. Aqui é só mais um caso, né? Aqui é só mais um caso. Eu peço para os senhores, não deixem ser só mais um caso. Me ajudem a cobrar essa situação, porque, com toda sinceridade, eu não nasci para ser palhaço, eu não nasci para ser feito de palhaço. Eu não nasci para deixar o catarinense ser feito de palhaço. E o que a Secretaria de Estado da Saúde fez foi fazer isso, foi fazer o cidadão catarinense de palhaço. Eu não admito. Eu não sei se é sou eu, mas eu realmente, eu acho esse tipo de situação escandalosa. E não merece o nosso silêncio, pelo contrário, nós temos que nos manifestar. Essa casa precisa se manifestar, precisa falar sobre o caso, nós precisamos falar algo sobre isso. E eu espero que nós possamos dar uma resposta também à altura, que aqui tenham vozes que acreditam que esse tipo de situação não deve se perpetuar em Santa Catarina. É lamentável que a Secretaria de Saúde se envolva, então, em tão pouco tempo, numa falta de planejamento que gerou o caos na saúde, que está custando agora vidas de recém-nascidos, e também no mesmo período se envolva em assar pizzas de impunidade para o estado de Santa Catarina. Foi assado uma pizza sabor abacaxi com impunidade na pizzaria de estado da saúde. Foi isso que aconteceu. É escandaloso. E tudo no mesmo período. É muita coisa, é muita coisa. E os senhores podem ajudar a mudar essa realidade. Eu peço que se envolvam. Uma parte, deputado. E depois
o vídeo. Deputado Bruno, aquele que trabalha sem planejamento é o arquiteto do fracasso. Esse governo, ele trabalhou durante todo o tempo sem planejamento. O resultado não poderia ser diferente. É o fracasso. Fracassou nas suas articulações políticas do primeiro biênio. Tanto fracassou que foi obrigado a comer na lavagem do coxo daqueles que tentavam matá-lo aqui dentro. Articularam a derrubada dele no processo de impedimento. Foram obrigados a lá colocar, a se agregar com ele e segurar nas mãos daquilo que eu mais repudio na política. É um fracasso que, passado o período da pandemia, apesar dos recursos enviados pelo governo federal, apesar pelo esforço titânico, o Hércules do empreendedor catarinense, que deu sustentabilidade a esse governo no período mais crítico da história do país, mesmo assim virou as costas para ele. É o arquiteto do fracasso. Nada mais do que isso. Trabalhou sem planejamento. E quando o senhor colocou os números ali, o senhor colocou aquilo que sossega e tira o sossego, números. Eles têm verdadeiro pavor a números. Eles não sabem trabalhar com isso. Sabem trabalhar com articulações. E daqui para frente, posso dizer para o senhor, essas pessoas foram inocentadas. Trabalhamos na CPI dos respiradores com muita seriedade mesmo. Da justiça do homem se consegue escapar, mas da justiça divina, não. Essas mãos sujas de sangue não serão lavadas em público. Pode ter mais absoluta certeza. No secreto, amém, o castigo vem.
Assim seja, deputado, porque que a justiça venha agora ou depois, mas que ela venha. Eu até tinha um outro vídeo passado, não sei se vai a tempo, mas eu queria fazer uma complementação, porque a falta de planejamento na Secretaria de Saúde, ela é habitual, não é agora. Isso aqui é um reflexo. Eu tenho apontado há 2 anos a falta de planejamento. Já fiz denúncia no Ministério Público, no Tribunal de Contas, já fiz inúmeras denúncias sobre a falta de planejamento ao fazer licitação, ao fazer manutenções, ao prover os hospitais com os insumos básicos para tratar os catarinenses. Já demonstrei diversas vezes aqui e, infelizmente, isso não muda. Eu tenho um vídeo, queria passar, eu vou pedir um minuto a mais para o presidente depois, mas vejam só esse vídeo lamentável.
Ridículo, porque o problema das finanças das famílias cujos filhos estudam nas escolas públicas não é de educação financeira, é de falta de dinheiro. O salário das pessoas não chega até o final do mês. Então elas são obrigadas a se endividar para sobreviver, para comprar um botijão de gás, para comprar o arroz e o feijão, porque muitas vezes vivem com um orçamento amarradinho e de repente alguém fica doente e precisa de um remédio que custa uma fortuna. E aí o que a pessoa vai fazer? Vai morrer sem o remédio ou vai se endividar no cartão de crédito para comprar o remédio. Seria realmente constrangedor e embaraçoso para um professor, para uma professora, tentar ensinar uma criança que vive numa família pobre como que ela vai administrar as suas finanças a ponto de não se endividar. Então eu sinto muito, mas não posso dar meu voto favorável a esse absurdo.
A deputada socialista Luciana Genro, ela acredita que pessoas humildes não devem fazer boas decisões financeiras. Não precisam fazer boas decisões financeiras.
Mais um minuto, deputado.
É compreensível que eles queiram manter as crianças na ignorância, porque não entender absolutamente nada sobre finanças é o pré-requisito para se votar em candidatos socialistas. É necessário não entender nada sobre economia e finanças para que ela tenha um eleitorado. Eu lamento muito que políticos como ela acreditam que pessoas humildes nunca devam aprender a lidar bem com as suas contas pessoais, nunca devam aprender os riscos do endividamento, do cartão de crédito, nunca devam aprender como lidar bem com as suas contas para viverem sempre de migalhas de políticos como ela. Eu lamento realmente, mas é o pensamento dominante e reinante na esquerda brasileira, que gosta tanto de pobres que faz questão de multiplicá-los. Muito obrigado, presidente.